Senadora Assir Gurgas, em relação à BR-319, ela está sendo estudada. É um desafio, é uma rodovia que não está no PIL, né? Então, mas eu sei que é um desafio. E a questão das hidrovias, elas estão, principalmente a hidrovia que foi mencionada por Vossa Excelência, está no PAC. Então, portanto, as obras também estão sendo acompanhadas e monitoradas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, né? Em relação às perguntas que o presidente Collor passou aqui, eu acredito é de quem nos acompanha, né? Na TV Senado, que eu também quero fazer uma saudação. Os investimentos em ferrovias e educação, não tenho dúvidas que isso é fundamental para o desenvolvimento. Educação, inclusive, nós tivemos um avanço importante, né? Essa casa contribuiu muito quando votou e aprovou o projeto de destinação dos royalties do pré-sal para a educação. Os números estão aí para comprovar a importância que isso vai ter para a área. São 270 bilhões de dólares de royalties estimados com o pré-sal nos próximos 35 anos, e uma parte, 75% disso é para a educação, 25% para a saúde. Eu não tenho dúvidas que nós vamos mudar de forma considerável a realidade educacional brasileira. A avaliação que nós fazemos dos aeroportos concedidos até agora é uma avaliação positiva. Tínhamos uma preocupação grande com a qualidade das operadoras que entraram no processo, porque eram operadoras com uma experiência de operação em aeroportos com menos passageiros do que a Infraero operava. Tivemos uma intensa interlocução com os novos operadores e também com as sociedades que se formaram para fazer a gestão e administração desses aeroportos. Eles agregaram consultorias e operadoras referência internacional e grandes experiências. Hoje nós avaliamos que eles conseguiram superar bastante as dificuldades iniciais, as obras estão acontecendo, tivemos melhorias de gestão, e foi exatamente essa avaliação nesse espaço de tempo que nos levou à decisão de colocar para licitação os dois novos aeroportos que serão licitados agora no dia 22 de novembro. Os resultados práticos de portos, né? Nós já tivemos as rodadas dos terminais de uso privado, são 62 pedidos de instalação de terminais. Agora a ANTAQ já está recebendo individualmente os pedidos, eles são publicados e as audiências públicas, os anúncios públicos são feitos de forma individualizada. Quem quiser questionar, quem quiser se oferecer, aproveita esse processo para que a gente não tenha problemas de continuidade nas autorizações. Todos os terminais que participaram do anúncio público estão apresentando a documentação devida e requerida no processo para liberação, muitos já estão avançados e nós acreditamos que em dezembro a gente já vai ter o número final dessa primeira rodada de quantos aeroportos estão habilitados para iniciar a construção ou ampliação de terminais de uso privado. E em relação aos portos públicos, nós já estamos com os estudos de Santos e Pará no Tribunal de Contas, Paranaguá e Bahia em fase de consulta pública, e os demais lotes, os outros dois lotes são portos do Nordeste e do Sudeste. Nós devemos ter a fase de consulta pública no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Nós acreditamos que as concessões, os leilões de concessões dos arrendamentos portuários vão se dar no início de 2014. Pretendemos, se tudo correr bem na avaliação com o Tribunal de Contas da União, colocar ainda um lote de arrendamentos em dezembro. Se isso não for possível, nós vamos colocar a partir de janeiro e no primeiro semestre de 2014, é a nossa meta fazer os arrendamentos de todos os portos envolvidos no estudo. Em relação aos questionamentos de projetos que o tribunal tem feito questionamentos, mas também tem feito elogios. Tem dito que nós melhoramos muito o nível de projetos que têm sido enviados ao tribunal. Isso é claro por conta da dedicação que nós estamos tendo com essa área, ou seja, estamos destinando recursos para fazer projetos e mesmo os projetos de concessão, principalmente de rodovias, que é uma área que nós estamos acumulando experiências, nós temos conseguido mandar e enviar ao tribunal projetos com maior consistência e qualidade. Em relação a subsídio cruzado, nós temos que avaliar a sustentabilidade, né, se de fato o pedágio de uma rodovia é capaz de sustentar uma segunda rodovia. Nós temos uma preocupação muito grande com a tarifa de pedágio. Ela tem que ser socialmente aceita, tanto para aquele que passa, né, pessoa física, como para aquele que passa com a sua carga, com a sua produção. Nós não podemos ter uma tarifa que onere essa produção e onere o país. Ela tem que ser equilibrada. Então, nós temos muita cautela em analisar a colocação de subsídio cruzado para saber se há sustentabilidade ou não. Às vezes é melhor você fazer uma obra pública ou fazer uma parceria público-privada com uma concessão patrocinada, né? Em relação às ferrovias, nós estamos fazendo as adequações e os ajustes com o Tribunal de Contas da União, uma série de questionamentos sobre o modelo. Fizemos já algumas mudanças. Quando nós enviamos o modelo de portos, nós fizemos já adequação na Lei 10.233, dando à Valec, né, a capacidade de fazer a compra e venda, a autorização de fazer compra e venda, fazer gestão de capacidade de ferrovias. E agora nós estamos preparando um decreto para fazer a regulamentação da lei da Valec, deixando claro quais são os deveres, quais são as obrigações da Valec e como ela pode atuar nesse novo modelo de concessões. Eu acho que eram esses os questionamentos. Aí não sei se o Adams puder complementar na questão do tribunal.
Muito obrigado, senhora ministra Gleisi Hoffmann. Antes de passar a palavra ao senhor ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, eu gostaria de, atendendo à demanda dos telespectadores, passar à senhora ministra mais algumas perguntas. Chamo a atenção do senhor Rogério Guedes. Ele diz: chamo a atenção sobre as tarifas de embarque nos aeroportos, que são pesadas para boa parte da sociedade. Um casal com dois filhos, a partir de 2 anos, paga em torno de R$ 170 e de volta, R$ 21 vezes 4 por trecho. Tal valor pode representar mais que o preço de uma passagem Rio-Brasília. Assim, deveria ser previsto algum desconto por família. Agradeço. Da senhora Maria de Fátima Anselmo, Jardim dos Pinheiros, Atibaia. Afirma estar acompanhando a audiência pública da Comissão de Infraestrutura. Diante disso, pergunta por qual motivo não há redução dos pedágios. A outra do senhor Ivair Radaeli, de Curitiba. A senadora Gleisi Hoffmann, morando em Curitiba, conhece bem essas situações. Um, pedágio para descer de Curitiba para o litoral paranaense, R$ 13. Pedágio para descer de Curitiba para o litoral de Santa Catarina é igual a 2 pedágios de R$ 1,50. Observação, a rodovia do Paraná não foi duplicada pela concessionária. Estudar os dois modelos e ver o que é necessário para adotar valores menores nos pedágios. Sugestão, nas concessões de rodovia, o governo fazer a duplicação para reduzir o custo do pedágio, literalmente o que aqui está escrito. E mais uma do senhor Antônio Córdova, de Três Pinheiros, Gramado, Rio Grande do Sul. Pergunta a Vossa Excelência a possibilidade de construção de um novo aeroporto na região de Porto Alegre, pois o atual não comportaria obras de ampliação, e de algum aeroporto no município de Vila Seca. Segundo ele, recentes pesquisas apontaram o município de Vila Seca como o melhor local para a construção de um aeroporto na região. Afirma que isso promoveria o turismo em toda a região. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União.
Presidente dessa comissão, presidente Collor, ministra Gleisi, agradeço o elogio e retribuo, porque Vossa Excelência tenha atuado com muita dedicação na condução dessas questões tão importantes para a sociedade brasileira, particularmente considerando o papel de coordenação que a Casa Civil exerce no conjunto da atuação dos ministérios do governo federal. Só para esclarecer o ponto específico do TCU. O que estabelece a obrigação do TCU é examinar os processos de desestatização é a própria lei 9941, que é a lei de estatização, que estabelece a obrigatoriedade de encaminhamento ao TCU de todos os estudos e trabalhos que são realizados para efeito dos processos de estatização. E aqui nós estamos falando também de concessões e permissões licitadas. Isso está previsto expressamente na lei. Com base nisso e com base na disposição do terceiro, do artigo 3º da Lei 8843, que é a Lei Orgânica do TCU, ele disciplina isso e estabelece cada etapa dessa submissão, que é a Instrução Normativa 27. Essa instrução, ela se torna compulsória para a administração pública como um todo, exatamente porque a própria 8843 assim determina. Como é, todos os procedimentos, submissão ao Tribunal de Contas de matérias sujeitas à fiscalização ou prestação de contas são submetidas a essa sistemática regulada pelo próprio Tribunal de Contas. Portanto, é uma obrigação legal. Nós estamos, de fato, cumprindo a obrigação legal. Agora, nós temos buscado, e é importante registrar isso, um trabalho muito de intercambiar, de colaboração com o Tribunal de Contas. Isso tem, independentemente, eu acho, de questões críticas que possa estabelecer em relação aos processos de controle e os processos de intervenção que têm ocorrido, mas o fato é que nessa relação do processo de concessão, esse trabalho da administração com o Tribunal de Contas também tem produzido, do nosso ponto de vista, um bom nível de segurança jurídica no resultado final dos processos de licitação, o que nos dá também segurança ao processo final. Agora, de fato, o procedimento todo ele é regulado a partir dessa legislação e torna-se, portanto, uma obrigação legal que nós temos que cumprir para efeito de dar efetividade ao resultado final, que é a licitação em si.
Muito obrigado à sua excelência, o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, pelas suas explicações a respeito da questão TCU relacionado a esta lei feita para a questão específica da estatização, conforme muito bem frisou o senhor ministro. Passo agora a palavra à sua excelência, o senador Walter Pinheiro. O senador Walter Pinheiro não está presente. Em seguida, passo a palavra à sua excelência, o senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, senador Fernando Collor, ministra Gleisi Hoffmann, a chefia da Casa Civil, ministro Adams, senadoras, senadores, a todos aqueles que nos acompanham. Ministra, vi que os eixos colocados sobre os investimentos em infraestrutura no Brasil, nos modais, são principalmente aqueles ligados às concessões. Mas eu tenho visto que tem muita obra pública. Em muitos aeroportos, por exemplo, a excelência colocou aqui 3 aeroportos concedidos já e outros 2 que estão em processos de concessão. Mas, por exemplo, o aeroporto de Curitiba é um dos aeroportos que está recebendo investimentos de grande monta do governo federal, que ultrapassa aí a casa dos 300 milhões. E não só Curitiba, como Londrina também tem uma previsão de próxima 100 milhões de investimentos. E isso não acontece só no Paraná. Eu estive recentemente com o senador Blairo Maggi e com demais senadores acompanhando as obras da Copa em Cuiabá e vi que o aeroporto de Cuiabá também recebe investimentos próximos a 100 milhões de reais. E tenho passado por vários aeroportos do país e visto obras substanciais. Então, pelo tema, inclusive, da nossa audiência pública, eu acho que não nos restringimos às concessões, mas também à necessidade de colocar os demais investimentos e principalmente os investimentos de obras públicas. E procuro entender por que o governo busca fazer em alguns aeroportos obras públicas, e aí até já respondido por Vossa Excelência, de que não há a viabilidade imediata de concessões e por isso esses investimentos. Mas também isso acontece em rodovias. Olhando o mapa rodoviário apresentado por Vossa Excelência, nós temos aqui 5 cores diferentes que foram colocadas, que são as concessões da primeira etapa, que foram aquelas no governo anterior, no governo do presidente Henrique, Fernando Henrique, até já indagado por um internauta, a diferença entre o trecho Curitiba-Litoral do Paraná, Curitiba-Litoral de Santa Catarina, colocado também o segundo etapas de concessões, que foi já no governo do presidente Lula. Mas aí vem, por exemplo, um estado como o do Paraná, e é esta a preocupação que um senador da República tem que ter, que é a defesa dos interesses do seu estado. Eu vi aqui que vários dos senhores senadores que perguntaram, questionários anterior a mim, fizeram deferências específicas referentes aos seus estados. Mas eu vejo que o Paraná, quando nós olhamos a malha de concessões antigas, é um dos estados que mais foram pedagiados no modelo caro das rodovias brasileiras. Olhando ali, Paraná, São Paulo, são os estados onde tiveram os primeiros lotes ou os grandes lotes de concessões na década de 90. E não há, neste exato momento, concessões novas para rodovias, mas há investimentos do governo federal em várias rodovias que estão sendo otimizadas, inclusive construídas no Paraná, e, salvo engano, esses recursos também são obras públicas, são recursos direto do Tesouro. Então, essas duas diferenças, colocando que em rodovias e em aeroportos, grandes investimentos do governo como obras públicas, ou seja, com recursos próprios. Com relação aos investimentos em ferrovia, a Valec vai comprar toda a capacidade. Então, dinheiro do Tesouro. Tendo isso, o Tesouro vai comprar, ou seja, o Tesouro vai licitar, alguém vai construir e o governo compra através da Valec toda a infraestrutura construída. Quero entender um pouco isso e depois a Valec ela vai vender a capacidade, vai licitar ao setor privado a capacidade das ferrovias. Queria entender um pouco isso e para que também os cidadãos que nos assistem entendam. E há uma discussão muito grande que nós acompanhamos agora com relação à licitação do campo de Libra, mas também quando falamos em rodovias, em aeroportos, em portos, quando são os investimentos de capital estrangeiro. E nós percebemos que o governo tem feito algumas incursões fora do país, reuniões em Nova York, também visita de Vossa Excelência à China, tratando com investidores que queiram investir no Brasil. Mas eu vejo que há críticas com relação a isso. No entanto, se nós retirarmos os investidores estrangeiros, os grandes fundos em especial, o Brasil teria sozinho a condição de fazer os investimentos necessários para nós alavancarmos a infraestrutura que o país precisa para acompanhar o desenvolvimento, em especial da produção agrícola e pecuária? Então, essa é uma outra questão. E dizer, ministra, que tenho a honra de substituí-la aqui no Senado Federal e espero fazer isso com a grandiosidade que tem o cargo de senador. E parabenizar a Vossa Excelência pela condução do governo através da chefia da Casa Civil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, senador Sérgio Souza. Passo a palavra imediatamente à Sua Excelência, o senador Valdemir Mocca.
Muito obrigado, presidente Fernando Collor, cumprimento o ministro Luiz Inácio Adam, senhora ministra Gleisi Hoffmann. Em primeiro lugar, é um prazer tê-la aqui na Comissão de Infraestrutura e a excelência que conviveu com a gente aqui no início do seu mandato. Eu, se fosse o senador Sérgio Souza, diria, Vossa Excelência está muito bem no governo, fica mais 4 anos aí, larga a mão desse negócio de disputar eleição. O Sérgio dá um depoimento, é uma grata revelação. Vossa Excelência, tenho certeza que os colegas, Sérgio Souza, tem sido um grande parlamentar, atento, atencioso, preocupado, enfim, acho que é um depoimento, eu sou suspeito porque ele é do meu partido, mas eu queria dar esse depoimento que tenho certeza que falo em nome de vários senadores aqui presentes.